O dia 28 de fevereiro é o Dia Nacional das Doenças Raras. A gente vem falando sobre esse assunto aqui na CBN Maringá. E nós vamos hoje nos aprofundar um pouco mais sobre a situação dessas doenças no Brasil e no mundo. Quem está falando conosco sobre esse tema agora é a doutora Cristiane Kopacek, que é endocrinologista pediátrica e também faz parte da Sociedade Médica. Vai falar, inclusive, pela Sociedade Médica. Bom dia, doutora.
Bom dia Brenda, bom dia ouvintes da CBN, um prazer, uma satisfação estar com vocês.
A doutora, ela faz parte da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Para a gente começar a nossa entrevista, explica um pouco mais, doutora, sobre esse trabalho e como essa atuação é necessária para o diagnóstico dessas doenças.
Perfeito. A sociedade, então, ela tem um importante papel de congregar os profissionais que fazem o trabalho na triagem neonatal e também no atendimento a doenças raras metabólicas, né, de erros inatos do metabolismo, mas também presta serviços importantes de educação médica continuada, de educação à população, né, e faz uma interface também importante com o poder público nessa temática das doenças raras. A triagem neonatal, ela existe no Brasil desde 2001, sendo parte de um programa público, né, um programa de triagem neonatal, que é o teste do pezinho. Existe o Programa Nacional de Triagem Neonatal, e cada estado do nosso país, ele tem um serviço de referência em triagem neonatal. E a importância desse trabalho é justamente diagnosticar, através do teste do pezinho, ainda no primeiro mês de vida, condições raras, mas de importante insulto à saúde e ao desenvolvimento da criança, porém com uma reversão no caso de se realizar o diagnóstico precoce, né? Eu dou um exemplo. Crianças, bebês que nascem sem a formação da tireoide, hipotireoidismo congênito. Se não tratadas, elas vão evoluir para uma falha do desenvolvimento neurológico, uma falha do crescimento, e vão desenvolver retardo mental. E essa doença, ela é diagnosticada no teste do pezinho. Então, quando o bebê é tratado já desde os primeiros 15 dias de vida, quando esse diagnóstico é feito idealmente, a vida da criança é normal, o desenvolvimento da criança é normal. Então, estou trazendo uma situação, um exemplo, para mostrar a importância do teste do pezinho, a importância da triagem neonatal, realizada, né, gratuitamente no Sistema Único de Saúde do nosso país, né, e que tem uma vantagem gigantesca de poder fazer diagnósticos precoces de doenças raras. É. Então, contextualizando um pouquinho assim a ação da sociedade, esse programa de triagem e a importância de a gente fazer um diagnóstico precoce de uma doença rara.
Quando a gente fala em doenças raras, nós estamos falando de um leque enorme de possibilidades. Pelo que eu vi aqui, são mais de 5 mil tipos diferentes de enfermidades, é isso mesmo?
Já se fala até em 8 mil doenças raras, né? Porque a gente pega todo o escopo de doenças genéticas, de doenças hormonais, de doenças neurológicas, de doenças reumatológicas, que tem um comprometimento importante na saúde do indivíduo, né? Mas que tem um diagnóstico menos frequente, por exemplo, do que uma conhecida doença como diabetes. Né, que afeta, por exemplo, a cada 20 a 50 indivíduos, né, enquanto uma doença rara vai afetar um para cada 1.300, 1.500 indivíduos. Porém, a relevância, né, se o mesmo indivíduo tem uma condição igualmente grave como diabetes e uma doença rara sistêmica, né, os dois merecem atenção, os dois merecem diagnóstico, os dois merecem tratamento. Então, esse é um grande alerta que a gente faz sobre esse tema e, por isso, a importância também dessa campanha, desse dia mundial. Vejam, não somos só nós do Brasil que estamos falando, né? Inclusive, essa campanha começou na Europa em 2008 e E felizmente nós hoje temos esse espaço de conversa, esse espaço de alerta para tratar dessa temática, dessas doenças de forma mais séria e relevante.
Doutora, nós falamos aí sobre essa possibilidade, né, que existe, então, como a senhora colocou agora, já se fala em mais de 8 mil tipos de doenças, algumas delas com diagnóstico precoce possível por meio do teste do pezinho, por exemplo, outras com mais dificuldades de diagnóstico, e muitos dos nossos ouvintes podem até ter se colocado nessa situação de passar por vários médicos, não conseguir um diagnóstico correto justamente por essa raridade, digamos assim, da condição que ele tem. Hoje já se tem um leque maior aí de conhecimento para ajudar nesse diagnóstico? Ainda há desconhecimento? Quais são os principais obstáculos? Por quem já está, por exemplo, na fase adulta e agora que começou a discutir, então, qual é a doença que essa pessoa realmente pode ter e que às vezes já está convivendo com ela há tanto tempo?
Muito importante esse ponto, né, Brenda? E de fato, ainda há desconhecimento, né? Muitas vezes, uma condição nunca foi vista pelo médico da atenção básica, né, que vai atender pela primeira vez ou que está atendendo aquele indivíduo. Então, o nosso alerta é justamente para que, diante de uma dificuldade diagnóstica, né, num não fechamento de um diagnóstico, que se possa encaminhar para serviços mais especializados, né? Pode-se fazer o caminho através da especialidade, né? Por exemplo, numa doença neuromuscular, se encaminhar a um serviço terciário especializado em doença muscular, ou como agora nós já temos também serviços de referência em doenças raras, né? Que estão sendo instituídos nos diversos estados. Certamente o Paraná tem pelo menos um serviço de referência em doenças raras, aqui no Rio Grande do Sul, de onde nós estamos falando, né, nós temos já dois serviços instituídos. Então, é realmente muito importante que haja essa movimentação, né, do setor público em conjunto com parcerias privadas, mas que a população também tenha essa informação, né, que essa informação se torne pública e que haja, né, meios de busca desses diagnósticos, porque o melhor tratamento, ele vai ser disponibilizado de acordo com o melhor diagnóstico, né? Então, realmente é necessário que a informação chegue à população, né? Esse também é um papel da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, assim como também é um comprometimento da Sociedade Brasileira de Genética Médica e assim também de outras sociedades que a gente já vê se mobilizando também nessa temática. Então, realmente é algo em construção, mas que a gente precisa seguir em frente e seguir avançando.
Doutora, para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse sobre as doenças mais comuns que se encontram nesse leque e quais os principais pontos de alerta realmente para as pessoas começarem a procurar uma ajuda médica especializada ou realmente encontrar mais informações sobre essas doenças ainda pouco faladas.
Bom, eu vou tratar mais da temática da infância, né, que é minha principal linha de atuação, né? Então, assim, muitas dessas condições raras afetam o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento da criança, né? E também o crescimento. Então, quando se identifica que a criança não está progredindo nos passos que deveria progredir, ela precisa ser avaliada e investigada num contexto de uma condição menos frequente. Claro, afastando-se causas mais comuns, né? Eu citei para ti antes o hipotireoidismo congênito, mas nós temos, por exemplo, anemias que são herdadas, né? Então, é importante também haver o conhecimento, assim, da família sobre as condições de saúde que afetam os indivíduos, porque elas podem passar de geração em geração, né? Então, anemia falciforme, as talassemias, são anemias herdadas e entram vamos dizer assim, nesse contexto também de doença rara e também requerem um manejo, um tratamento adequado, né? Fibrose cística, também conhecida como mucoviscidose, que é uma doença que afeta também principalmente a questão respiratória, né? Infecções respiratórias de repetição, e também vão gerar comprometimento no crescimento, na absorção de nutrientes, mas felizmente essas condições estão no teste do pezinho, né? E elas são diagnosticadas através dessa iniciativa simples, né? Que é essa gotinha de sangue do calcanhar do bebê, colhido do terceiro ao quinto dia de vida gratuitamente no Sistema Único de Saúde, né? E a grande vantagem desse programa é que tem toda a sequência, né? Tem a busca por esse resultado alterado, a confirmação diagnóstica e o início do tratamento. Porém, para aquelas condições que não estão ainda no escopo da triagem neonatal, e a gente espera muito que, como nação, a gente progrida na inclusão de novas condições, de novas doenças também na triagem neonatal, mas para aquelas que ainda não estão, né? Esse alerta para quadros neurológicos, para infecções de repetição, né? Para situações que fujam daquilo que é comum, daquilo que é do conhecimento popular, né? Então, acho que esse é um grande alerta, fica a dica, então, para as famílias que se atentem, né? Então, aos cuidados, tanto das crianças, mas também quando isso acontece com um indivíduo adulto, por exemplo, né, que começa a alterar a marcha, né, que começa a perder a força, que começa a ter a força muscular, né, que começa a ter um quadro diferente daquilo que deveria acontecer normalmente, né? Então, não deixem de procurar os serviços especializados, de procurar os serviços de referência, né, e para que, enfim, possa haver o correto diagnóstico e o correto tratamento.
Doutora, muito obrigada pela sua participação conosco.
Eu agradeço, um feliz dia a todos, né, e um bom carnaval.
Nós conversamos com a doutora Cristiane Kopacek, que é médica endocrinopediatra da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Se você se identificou com alguns desses sintomas citados, se você conhece alguém que precisa dessa informação, essa entrevista vai ficar na íntegra no nosso site cbnmaringá.com.br. Procure ajuda médica e nós precisamos falar cada vez mais sobre isso.